Obrigada, senhor presidente. E eu gostaria de iniciar a minha fala fazendo uma saudação a todos os médicos. O senhor senador Papaléu Paes, que acabou de sair da tribuna, fez um discurso sobre a importância do médico na nossa sociedade, porque hoje, inclusive, é o dia do médico. E eu aqui saúdo o senhor especialmente, porque o senhor é médico e a gente sabe que é um competente profissional. Isso é muito importante. E queria aqui saudar a todos os médicos do meu Mato Grosso, em nome dos senhores Dr. Arlan Ferreira, que é o presidente do CRM, né, do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso, Dr. Arlan Ferreira, em seu nome, e em nome do Dr. Rodney Madi, presidente da Associação Médica também de Mato Grosso. Então, em nome do Dr. Arlan Ferreira e Dr. Rodney, um presidente CRM, outro da Associação Médica de Mato Grosso e do presidente também do Sindicato dos Médicos do meu Mato Grosso, quero saudar a todos e a todas os médicos e as médicas do meu estado de Mato Grosso. Mas quero aqui, senhor presidente, falar dos profissionais da área da educação. Sexta-feira passada, senhor presidente, senhor senador Valdir Raup, sexta-feira passada nós celebramos o Dia do Professor, data que eu não poderia deixar de fazer alusão nessa tribuna por eu ser uma professora. Eu só estou senadora, sou professora, 26 anos de sala de aula na Universidade Federal do meu estado de Mato Grosso. Quero cumprimentar a todos e a todas que trabalham ou trabalharam pelo ensino em nosso país. Dia 15 é o Dia Nacional dos Professores. Eu, como já disse, que trabalhei por 26 anos numa sala de aula, sei muito bem da importância dos profissionais da educação para a construção do Brasil que queremos. Cumprimento daqui, desta tribuna, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, Sintep Mato Grosso, o professor Gilmar Soares Ferreira e todos os presidentes das subsedes de todos os municípios mato-grossenses. Ao parabenizar o Sindicato dos Trabalhadores da Educação, Sintep, levamos nossas congratulações a todos os trabalhadores da educação, todos que trabalham pela formação de nossa população, pela preparação de nossos jovens. O Sintep Mato Grosso é um orgulho para nós, que militamos pela educação, uma referência na luta pela qualidade do ensino em nosso país. É um exemplo de organização sindical que defende os interesses dos trabalhadores. Mas não é só isso. Busca a melhoria do ensino, envolvendo outros assuntos em suas pautas de reivindicação, que possam impactar no desenvolvimento e na melhoria da qualidade do ensino em nosso país. Como exemplo de nossa luta, como professor, e eu como professora, professores e professoras do nosso país, quero registrar a entrega do dossiê sobre o piso salarial profissional nacional, documento que foi protocolizado no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, no Ministério da Educação e no Supremo Tribunal Federal, no dia 16 de setembro. Esta iniciativa marcou a mobilização nacional encampada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, e entidades filiadas. O objetivo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senadoras e senadores, é demonstrar o não cumprimento da lei do piso salarial nacional. Realidade esta, em parte, significativa dos nossos estados, como ressaltou o presidente do Sintep de Mato Grosso. A entrega do dossiê é uma forma de pressionar o Supremo Tribunal Federal para agilizar a votação dos méritos da Lei 11.738/2008, que institui o piso nacional. O grande problema é que, com a demora, os gestores públicos estão ficando isentos de cumprir a legislação, resultando em pisos rebaixados em todo o país. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso, confirmou que aguarda apenas o ministro relator, Joaquim Barbosa, pedir a inclusão na pauta para ser votada. Aliado a este seu trabalho pela valorização do profissional, posso registrar sua atuação no último dia 1º de outubro da reunião do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, quando foram discutidas ações para a promoção da igualdade racial e o sindicato apresentou suas propostas para reduzir o preconceito e a discriminação no ambiente escolar. Reconheço, senhoras e senhores, que apesar da educação no Brasil ter se desenvolvido muito nos últimos anos, com a ampliação dos investimentos para a melhoria da infraestrutura, das escolas, capacitação dos profissionais, melhoria da alimentação escolar, transporte, material didático, enfim, são inúmeros pontos que somados garantem clara elevação da qualidade do ensino. Porém, ainda falta. Estamos construindo o alicerce para finalmente termos no Brasil uma educação pública de qualidade. Por isso, preciso destacar o que o nosso governo fez nos últimos anos para garantir melhorias significativas na educação pública nacional. A criação do Fundeb. Nós aprovamos aqui. Os senhores senadores estão bem lembrados que a criação do Fundeb, que demonstra a preocupação do governo em tratar a educação básica de modo integral e integrado pelo governo Lula. Não há mais a visão de foco centrada apenas no ensino fundamental, mas desde a educação infantil até o ensino médio. O Fundeb atende alunos da educação infantil de 4 a 6 anos, ensino fundamental e médio e da educação de jovens e adultos. A emenda constitucional foi encaminhada ao Congresso Nacional em junho de 2005. A duração prevista do fundo é de 14 anos, de 2007 a 2020, implantação gradativa em 4 anos. Temos a previsão de que no próximo ano o Fundeb atenderá 47,2 milhões de alunos, com investimentos públicos anuais de 50,4 bilhões, dos quais 4,3 bilhões provenientes da União. Com relação à formação de professores, busca-se a capacitação de 75 mil docentes através da Rede Nacional de Formação Continuada de Professores. O fortalecimento do programa Escola de Gestores, Qualificação de Diretores de Escolas e Democratização da Gestão Escolar. Ampliação da oferta de 17 mil vagas em cursos de graduação à distância para suprir a carência de professores na área de ciências, física, química, biologia e matemática. Esses compromissos foram sendo desenvolvidos até 2008. Já em 2009, o presidente Lula assinou o decreto que institui a Política Nacional de Formação de Professores. A finalidade é organizar a formação inicial e continuada dos profissionais do magistério para a educação básica, em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Os cursos de atualização e especialização de professores ficarão a cargo da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, e deverão ser homologados por seu Conselho Técnico Científico da Educação Básica. Na formação dos professores, a modalidade principal de ensino é presencial, reconhecendo-se a importância do sistema semipresencial, presencial e à distância. O espírito deste decreto é o reconhecimento de que a formação docente para todas as etapas da educação básica é compromisso público de Estado. A necessidade de articulação entre formações inicial e continuada, bem como entre diferentes níveis e modalidades de ensino. O decreto enfatiza também a promoção da equalização nacional das oportunidades para os profissionais do magistério e instituições públicas de educação superior. Outros temas abordados no documento dizem respeito à educação inclusiva, educação no campo, educação de jovens e adultos, bem como apoio a programas de formação em regiões e comunidades com necessidades específicas, como quilombolas e indígenas. Enfim, muitos foram os avanços, em especial para os professores, que foram foco de grande atenção do governo. Lula mudou o retrato da educação pública brasileira. Se destacarmos apenas os investimentos que passaram de 19 bilhões em 2003 para 59 bilhões em 2010, o Plano de Desenvolvimento da Educação, o PAC da Educação, coloca 60 milhões de estudantes no foco da política pública, que passa desde a melhoria das escolas de ensino básico até a reestruturação e expansão das universidades federais no Reuni. Além disso, a oferta de vagas em cursos superiores dobraram, além da criação de 13 novas universidades públicas distribuídas em todo o país, descentralizando a educação superior. Aqui não estamos nem citando, já falamos no Reuni, mas tem o ProUni. São 700 mil estudantes no ProUni hoje. Também estudantes que não poderiam, dificilmente conseguiriam entrar numa universidade federal, porque trabalham durante o dia, porque não tem condições daquela disputa tão forte que existe dentro das universidades federais, e que hoje são estudantes que estão em universidades particulares, mas gratuita, sem pagar. É o ProUni. Realmente, são 700 mil alunos que hoje fazem um curso superior e que dificilmente estariam sentados num banco escolar de uma universidade particular. E hoje lá estão. Houve aumento de acesso aos cursos superiores. Dobraram-se as vagas nas universidades. E o governo Lula criou 13 novas universidades públicas em diversas regiões e 124 novos campi. Até 2010, havia 140 Centros Federais de Educação Tecnológica, os CEFETs, como eram chamadas as escolas técnicas. No governo Lula, foram criadas 214 novas escolas, que agora foram agrupadas em 38 institutos federais de ensino tecnológico, com estrutura que permite cada vez mais a expansão do ensino tecnológico. O deputado que nos auxiliou nessas informações, salientou ainda que, além da expansão do ensino superior e do ensino técnico, houve do PDE, o Programa Universidade para Todos, né, que eu já falei aqui, o ProUni, que atende hoje em torno de 700 mil alunos com bolsas de estudo. Essas ações de capacitação dos professores estão de acordo com os dados da Unesco ao apontarem que, até 2015, 99 países vão precisar de mais 1,9 milhão de professores em sala de aula para conseguir universalizar só a educação básica. Mais da metade desses profissionais precisarão ser contratados apenas na África subsaariana.